podcasts cearenses que você precisa conhecer. E nessa nossa série de entrevistas sobre podcasts cearenses, hoje vamos conversar com elas. Elas quem, hein? Elas pesquisam.
Eu fico pensando nisso, né? Como que a gente desmistifica mesmo, né, essa ideia do que é saúde mental, né?
Elas Pesquisam é um podcast que tem por objetivo compartilhar pesquisas feitas com mulheres e por mulheres e também debater temas atuais, tanto da política como do mundo do entretenimento, com aquela diferença, aquele humor que só o cearense tem, não é isso? então, gente. Elas Pesquisam existe desde 2019. Há exatamente 2 anos, enquanto gravamos, e é feito por Eliana Coelho e Cláudia Costa. E hoje nós vamos conversar com as duas que estão aqui no estúdio com a gente. Esse podcast tem por objetivo compartilhar pesquisas feitas com mulheres e por mulheres. Gostei, hein? E também debater temas atuais, como já falei, da política e outros assuntos também que sejam relevantes, eu imagino. Então, para começar, vamos conversar com essas meninas que com certeza também são pesquisadoras, além de que professoras, produtoras, pesquisadoras, podcasters. É esse o nome, é, gente? Uau, eu quero virar uma podcaster também. Será que eu já virei, hein, gravando essas entrevistas?
Com certeza.
Para começar, Eliana e Cláudia, um prazer tê-las aqui conosco nessa nossa série de entrevistas para falar só sobre podcasts cearenses. E vocês que estão com Elas Pesquisam há exatamente 2 anos, como já falamos, conta pra gente como surgiu a ideia de fazer um podcast sobre pesquisas.
Foi a partir das nossas fofocas edificantes.
Gostei!
A partir das nossas, as nossas reflexões no intervalo das aulas do doutorado, porque nós somos colegas, né? Somos colegas e viramos muito amigas por conta do doutorado, que já estamos finalizando, né?
Uau!
E a partir das nossas conversas sobre a invisibilidade das mulheres dentro da academia, né? E aí é bom a gente já deixar aqui bem esclarecido que nós somos das ciências humanas, né? Uhum. Nosso doutorado é em sociologia. E as ciências humanas têm a característica de fazer toda essa discussão de gênero, né? As desigualdades e tal. Porém, essas desigualdades, elas também persistem. Por mais que exista a discussão, né, a questão do patriarcado, do machismo, ele é algo que está estruturado na nossa sociedade e não é diferente na academia. E isso é uma coisa que nos incomoda há muito tempo, né? Essa invisibilidade das pesquisadoras mulheres. Poxa, só os homens levam os grandes nomes, os grandes prêmios, só eles que têm as grandes pesquisas, né? Então, esse nosso incômodo, ele gerou algo produtivo, que foi o podcast.
Então, Eliana, conta pra gente também sobre essa experiência de vocês darem essa oportunidade e tentar diminuir essa invisibilidade, né, feminina, digamos assim.
É interessante dizer isso porque o que a gente faz, né, na verdade, é esse incômodo, né, que Cláudia falou sobre essa invisibilidade da voz feminina. Ela está em todos os âmbitos, né, desde da microestrutura da sala de aula, de você ser silenciada enquanto você está fazendo um comentário, né, a você perceber, né, a gente percebeu um tempo que pesquisas de mulheres, lá mesmo dentro do lugar onde a gente está, eles são menos divulgados, né, e aí a gente via, então começou muito humilde, né? Começou assim, vamos chamar as nossas amigas que a gente sabe que foram indicadas a premiações, que têm pesquisas maravilhosas, para falar sobre essas pesquisas. Porque uma das formas do podcast, um dos objetivos do podcast, né, é fazer a divulgação científica. Então, a gente pensou também nesse lugar para a gente divulgar essas pesquisas, mas que não fossem assim engessado como na academia, porque às vezes você fala de coisas e as pessoas não entendem nada.
Verdade. a linguagem mais, digamos, técnica, pode ser?
Isso, mais técnica, mais é um academicismo, né? Uhum. E aí, quando a gente pensa em divulgação científica, a gente quer que as pessoas entendam, certo? Então, a gente coloca o clima, na hora que a gente está gravando, um clima super agradável, a gente dá boas risadas, né? A gente tem um roteiro estruturado, mas a gente dá boas risadas. Por isso que a gente fala sobre entretenimento, o que é que essa pesquisa tem a ver com o que está acontecendo agora no mundo, que é para trazer pessoas para perto. E a nossa vitória é quando a gente encontra, por exemplo, num comentário, né, que a Cláudia cuida das redes sociais, no comentário do Instagram, ela printa e manda para mim, olha... Quando uma pessoa que não é da academia vai e diz que entendeu sobre um assunto.
Show.
E aí a gente sabe que a gente está fazendo nosso trabalho direito. E a gente entende que as mulheres também são muito boas divulgadoras científicas, né? Então a nossa...
Com certeza. Legal. Isso que você explicou para a gente de tornar a pesquisa científica uma maneira mais fácil de entender. Porque muita gente falou o nome pesquisa científica... Já dá até aquela preguiça de ler alguma coisa, mas num podcast, dessa maneira descontraída, é bem interessante e muito legal. Parabéns, viu, meninas, por esse trabalho.
Até porque o que nós produzimos dentro da academia é algo que tem que ser devolvido para a sociedade de alguma forma.
Verdade.
A sociedade, ela, no, aliás, nós temos que prestar conta com a sociedade do que nós estamos fazendo ali. E aí é algo muito elitizar demais você encastelar o que está sendo produzido e divulgar somente para os seus pares, para os que estão ali, que já entendem, uhum. né, que já conhecem. O interessante é a gente levar tudo isso, porque nós, na sociologia, né, o que nós estamos fazendo é uma leitura, né, um desvelamento, assim, você, de tudo que acontece na sociedade. É tentar explicar e refletir sobre o que acontece, toda essa complexidade que são as relações humanas. Então, é um dever nosso estar devolvendo isso para a sociedade, né, de uma forma clara, de uma forma objetiva, né, não só com relação a por exemplo, as pesquisas que nós fazemos, muitas vezes são base para estruturar as políticas públicas, uhum. e as pessoas não sabem disso. Mas também as pessoas entenderem o que a gente está fazendo ali dentro, como é que é todo o processo. Porque uma coisa bem interessante nas nossas entrevistas, né? As pesquisadoras com as quais nós já sentamos, conversamos, é que elas sempre, e a gente sempre pede para elas começarem a falar sobre como é como foi o processo dela de entrada na academia, como Sim. é que elas constroem a pesquisa e uhum. tudo. E o mais interessante é que as pessoas, quando nos dão retorno, dizem assim, nossa, eu agora me senti inspirada porque eu vi que não é uma coisa impossível para mim.
Legal.
Né? É algumas, a boa parte das entrevistadas, das nossas entrevistadas, né? E acho que foram as entrevistas que fizeram mais sucesso, que são mães pesquisadoras. E aí, como é ser mãe e como é ser pesquisadora ao mesmo tempo?
Muito
como é que você vai fazer tudo isso? Porque é um abismo que nós temos muito grande dentro da academia. É um tabu ainda você casar, ter filho e ter uma vida acadêmica. As mulheres que são casadas e têm filhos, elas têm mais dificuldade de fazer a sua produção científica, de estar viajando para os congressos para poder estar divulgando, porque a gente precisa fazer isso.
O desafio é bem maior, hein?
É bem maior. E aí vem uma pesquisadora... Né, e diz assim, olha, foi desse jeito, né, eu não tive rede de apoio, a gente teve que fazer da seguinte forma, e aí a gente vai construindo outras possibilidades, outros horizontes, e dando aquele gostinho do eu também posso fazer.
O que é mais desafiador para fazer, produzir e manter um podcast?
O desafio é o desafio de ser um podcast independente. Então, a gente é um podcast independente, nós somos uma equipe de duas. Agora, esse ano, a gente tem uma parceria na edição, que é com a produtora Malamanhadas, do Piauí, que são super parceiras nossas. Mas, no começo, né, a gente dividiu, né? Na edição, ficava eu ficava com a edição e a Cláudia ficava com as redes sociais, aí eu também fazia algumas artes, elas faziam outra. Então, a gente entrou num mundo, né, muito inocentemente. Depois que a gente percebeu o tanto de coisa que é preciso fazer para, por exemplo, quem está escutando agora, escutar esse podcast. Tem um monte de coisa por trás, né? Não é só, vamos só conversar aqui, é um mundo de coisas. Então, quando a gente adentrou nesse mundo da comunicação, a gente percebeu que a gente precisava fazer curso, que a gente precisava adquirir equipamento. Então, a gente foi gastando muito, né? A gente investiu muito dinheiro e tempo. Porque é trabalho, né? O que está sendo feito aqui é trabalho. Estamos, né, com profissionais aqui.
Com certeza.
Então, tudo isso, o mais difícil é a gente ser independente, né? Porque a gente não tem apoio. A gente não tem um apoio institucional direto. Nós somos alunas do programa de pós-graduação em sociologia, mas a gente não tem um apoio direto. E não temos apoio financeiro de nenhum lugar. Então, a gente abriu agora esse ano também um Apoia-se, né?
E já aí... ia perguntar se vocês não têm ali o Apoia-se.
E aí, o Apoia-se também não cobre os custos da edição, né?
Ainda, viu?
Ainda.
Eliana, né? Porque futuramente, com certeza, com esse podcast maravilhoso, vocês vão conseguir muito apoio.
Eu queria só fazer uma observação sobre o que a Cláudia falou, né? Que eu tenho que fazer esse momento de denúncia, que eu acho que isso tem que acabar. Que é... Não foi uma, não foi duas, foram várias amigas pesquisadoras, não só da área de ciências humanas, como das áreas da ciência da natureza, enfim, que compartilham conosco o fato de, na hora da entrevista do mestrado e doutorado, a banca perguntar se a pessoa pretende ter filhos, ou se ela tem filhos.
Uau!
Eles perguntam isso, eles perguntam isso para as mulheres, eles não perguntam isso para os homens. Então, eles supõem que, por fato de você pretender ter filhos, ou você... ter filhos, você não vai dar conta. Então, isso é uma misoginia...
horrível. Eu fiz minha faculdade de jornalismo com meu filho pequeno, trabalhando em dois lugares, e dei conta bem direitinho. É só a gente querer, né? O pessoal que tem mania de taxar a gente como se não fosse capaz.
E aí eu tenho que dizer isso porque isso se reproduzir ainda no século XXI, em um ambiente acadêmico, em que as pessoas têm noção das estruturas sociais, isso é, para mim, é no mínimo lamentável.
Então, meninas, vocês estão incentivando a mulherada a ir além, né? E não se acomodar e dizer, você é capaz. Porque muitas vezes as mulheres até se acostumam. Por conta dessa criação, dessa cultura, de que mulher só chega até aqui, só pode fazer até aqui, tem casa, tem filho, mas isso não é impedimento para quem quer. Independente de você ser mulher ou não, você consegue. Me conta algo relevante que aconteceu com vocês por conta do podcast. Muitas histórias, como de uma mãe chegar e dizer, eu consegui, eu posso, de incentivar outras, mas teve algo assim bem relevante que marcou, diz, poxa... A gente precisa continuar de verdade.
Eu acho que existem vários fatos relevantes. Tipo, esse ano principalmente, né? Por conta da pandemia, houve um boom dos podcasts. E uma coisa interessante é que o podcast hoje, ele é usado como ferramenta pedagógica nas escolas e nas faculdades. E o nosso podcast, ele acabou se tornando uma ferramenta de pesquisa.
Uau!
Para os estudantes de graduação e estudantes do ensino médio. Então, esse ano a gente recebeu muito, né? Olha, eu estou aqui respondendo um questionário sobre novas metodologias pedagógicas e eu estou estudando o podcast de vocês.
Que beleza!
Né? E aí vem lá da Bahia, vem lá do Rio de Janeiro, né? Como veio a meninas do curso de Geografia da UFRJ, e aí a gente virou ferramenta pedagógica. Oh. E além disso, eu acho que o que coroou o nosso ano foi nós recebermos a premiação da menção honrosa da Associação Nacional de Pesquisadores em Ciências Sociais, a ANPOX. Né, esse ano nós tivemos essa grata surpresa. Nós, pela primeira vez, fez essa premiação para divulgadores científicos em ciências sociais. Né? E a ANPOX é a nossa maior associação. né, das ciências sociais aqui no Brasil. Então, eles têm, sempre têm uma premiação histórica na área de teses, de dissertação. Tipo, você fazer uma tese e ser premiado pela Ampox é a glória, né? Eita. E aí, esse ano, surgiu o edital para premiação em divulgação científica em ciências sociais. E eu mandei para a Eli, amiga, vamos tentar, né? Vamos aqui, a gente manda. Não sei como é que vai ser. E aí, no dia 26 de outubro, naquela manhã do dia 26 de outubro, eu recebo o e-mail, né, dizendo que nós havíamos entrado como menção honrosa, né, teve o primeiro lugar, e aí eles disseram, olha, mas como tinha muito trabalho bom, nós tivemos que premiar vocês também.
Que legal!
Né? E aí nós tivemos essa premiação esse ano, e o Elas Pesquisam completa 2 anos sendo premiada pela Ampox.
Olha aí as recompensas, hein? Que legal, hein, gente? Fazer um trabalho com um objetivo, com uma finalidade de contribuir com o outro, eu acho que isso aí já é super recompensador, e os frutos vêm, né? Para finalizar, por que as pessoas devem conhecer Elas Pesquisam?
As pessoas devem conhecer Elas Pesquisam, porque mesmo você não sendo do mundo acadêmico, mesmo você não sendo pesquisador, você no mínimo vai dar boas risadas. Né? E aí, além de aprendizado, né? Que a gente aprende enquanto entrevistadora, pesquisadora, e a gente também aprende, as pessoas também aprendem, né? E aí, eu queria falar também uma coisa muito importante sobre reconhecimento, né? Que esse reconhecimento também é parte de uma construção que a gente faz de redes. A gente está junto com Mulheres Podcast, a gente está junto com a Rede Nordestina de Podcast, que a gente está na construção dessa Rede Nordestina de Podcast já há algum tempo, alguns meses. Então, a gente valoriza também colocar a nossa voz, o nosso sotaque cearense. Então, a gente pegou essa gaiatice, essa ousadia cearense.
Que o cearense tem.
Nós ainda vamos dominar o mundo.
Com certeza.
E aí, a gente foi, se inscreveu e deu certo. E aí, pra quem tá escutando esse podcast, o importante é escutem Elas Pesquisam, porque vocês vão aprender muito e ainda dar boas risadas.
Tem a questão também, que eu acho importante nós pontuarmos, é que nós somos um podcast de divulgação científica nordestino. Tendo em vista que aqui no Brasil, os podcasts e os canais de divulgação científica, eles se concentram majoritariamente no Sudeste. E aí, nós conseguimos romper uma bolha, que foi essa bolha de dominação na mídia podcast, que ela é totalmente levada pelo Sudeste, especialmente São Paulo. Mais de 50% dos podcasts que são produzidos no Brasil estão concentrados no Sudeste, em São Paulo. E aí, quando nós rompemos essa barreira, essa bolha, porque hoje boa parte dos nossos ouvintes são do Sudeste.
Já pensou, hein?
A gente conseguiu romper essa bolha, ao ponto de que era pesquisadora, que é a nossa referência bibliográfica, né? Ela veio conversar com a gente, dizer que escutou o nosso podcast, adorou e tudo, e queria ser entrevistada. Oi?
Uau!
Eu como?
Como assim?
Tá, tudo bem, venha. Né? E aí a gente começou a fazer várias pontes. Né? Então, eu acho muito importante, e o Ceará hoje, ele produz muito podcast.
Verdade.
E muito podcast bom.
E a gente
maravilhoso,
tá mostrando aqui,
né? E eu acho que essa iniciativa de vocês de podcast cearense, que merece ser escutado, né? O que a galera produz aqui é muito bom.
Verdade.
E o pessoal daqui tá rompendo as bolhas, todas as bolhas que você possa imaginar.
Então, podemos dizer até assim, né? Falando do Elas Pesquisam do Ceará para o mundo. Gente, que legal, viu? Parabéns demais, muito bom conversar com vocês.
Nós que agradecemos.
Elas Pesquisam está em todas as plataformas digitais. Você também pode seguir essa dupla nas redes sociais. No Instagram é @elaspesquisam e no Twitter @podcastelas. Bons estudos, boas descobertas e boas risadas também. Esta entrevista contou com a produção e narração de Magnólia Paiva, edição de texto de Rafael Luiz Azevedo, edição de áudio de Marcos Smith e sonoplastia de Ronaldo César.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.